como integrante de uma facção criminosa e investigado pelo ataque bancário em 2018. Segundo os agentes, durante a abordagem, Kaique Piccoli admitiu que gerenciava o ponto de tráfico de drogas no local. Os outros dois homens revistados foram liberados no local, já que nada de ilícito foi encontrado com eles.
Zindo.
O motorista se envolveu em um acidente e foi preso após ser identificado como procurado por estupro de vulnerável no bairro de Botucatu, em Jundiaí, na madrugada da última segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos na Avenida Emma Grossner. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Durante a identificação dos motoristas, a equipe percebeu que um deles apresentava sinais de embriaguez, mas recusou-se fazer o teste do bafômetro. Após pesquisa, policiais identificaram que o motorista possuía um mandado de prisão relacionado ao crime de estupro de vulnerável. Foi preso, levado para o plantão policial, submetido a exame de coleta de sangue, que confirmou a embriaguez e permaneceu preso.
Bom, são 5 horas e 29 minutos, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo o Paulo Reis, faz um intervalo, o Ação Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, R$3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, R$15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, R$58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, R$27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição.
Bom, são 5 horas e 31 minutos. Trabalho flexível consolida a migração de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora.
Entrevista.
E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Vem. Olha, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, dos anos 1920 mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado ou uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, que já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldades ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais o presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo, né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, porque trabalham com produtos físicos, e isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas, elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Então, a pandemia, ela veio, sim, determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar, né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que, se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então, tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
O professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza. Eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa empresa, numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então, eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho. Isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes, até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então, isso traz, assim, uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia. E ele, estando em um ambiente mais confortável, como, por exemplo, a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como, por exemplo, a ansiedade. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo, porque eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande, né? De você precisar ficar no trânsito e horas no trânsito, né? Quando você está numa cidade muito grande, boa parte do teu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
né? Então, tudo isso, ela traz, sim, uma grande vantagem para o colaborador pela qualidade de vida. Então, ele consegue desenvolver melhor o trabalho e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho sobre essa questão que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também um aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso. Às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office. Eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, elas realmente levam outros fatores em consideração além da remuneração, né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né, do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou, sim, essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital São Paulo, eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né? Ao invés de você perder o profissional, que muitas vezes, né, esses trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e estar conversando com o seu colega de trabalho que faz a mesma coisa que você a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Então, são mais oportunidades.
É, sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, não se gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, os setor de gestão, os gestores, propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura ou até mesmo, eu não sei o que meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas é por conta desse desafio. O setor de recursos humanos, né, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso, então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido, né? Então algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então é o famoso trabalho híbrido, né? Uhum. Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais, eles não trabalham mais presencialmente.
Conversando com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de recursos humanos da Unicesumar, falando sobre esse trabalho flexível, né? Que é uma realidade, onde poder fechar. Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né? Acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade de, bom, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para vocês também.
Maravilha. Professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação, segunda edição.
5h49, Zilo vem para encerrar o Ação e Informação.
A Prefeitura de Jundiaí informa que a Feira de Profissões Itinerantes, que abre a programação do Mês da Juventude 2026, terá um novo local de realização. Devido à grande procura pelo evento, a programação desse próximo sábado, dia 1º, será realizada na Paróquia Santo Antônio, Avenida José Mesalira, 5247, no bairro de Ivoturucai. O evento acontece das 9 da manhã às 3 horas da tarde e reunirá universidades, escolas técnicas, instituições de ensino, cursos profissionalizantes, empresas e parceiros, oferecendo informações sobre carreiras, cursos, oficinas e oportunidades para quem está planejando o futuro profissional.
5h50. Termina aqui o Ação e Informação, segunda edição. Trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, nosso Antônio Carlos Zilo, coordenação e direção Júnior Barranqueiros. Na mesa de som, Lainara Leandro Vidilim. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. E na sequência, o Zilo, comando Cidade Esportiva. 5h50, uma ótima noite para você de quarta-feira até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este é um programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias através desta sua Rádio Cidade, neste horário gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Queridos irmãos e irmãs, meditaremos hoje sobre a Palavra de Deus desta quarta-feira, constante no livro Liturgia da Palavra do Padre José Carlos Pereira. Iniciamos então hoje a Ave Maria desta tarde e desta noite. A liturgia de hoje trata das transformações provocadas pela experiência de Deus, pela descoberta dos valores do reino dos céus. Quando descobrimos este valor supremo, todos os outros valores passam a ser relativos e nós mudamos completamente nossa maneira de ser, se pensar e de agir, configurando a nossa vida de acordo com os valores do nosso reino, do reino de Deus. Primeira leitura do livro do Êxodo mostra que o rosto de Moisés resplandecia cada vez que se encontrava com Deus. Esse era um dos sinais da transformação que esse encontro provocava quando verdadeiramente nos encontramos com Deus, ou quando fazemos a experiência de Deus, nós nos transformamos, isto é, acontece uma mudança radical em nossa vida. Toda mudança assusta, provoca espanto, tudo isso porque ela desinstala, tira-nos da mesmice e da acomodação e aponta os novos caminhos. O novo às vezes assusta. Era a reação que o povo tinha quando via o rosto de Moisés resplandecente. Reação similar é encontrada entre os discípulos de Jesus por ocasião de sua transfiguração. Moisés sabia que o seu contato com Deus fazia dele uma nova pessoa, capacitando-o para dar continuamente ao árduo empreendimento de conduzir o processo de libertação, e essa mudança refletia no seu rosto. A transformação não ficava apenas na pessoa de Moisés, porque ele fazia a mediação entre Deus e o povo, e por essa razão os reflexos dessa mudança atingiam também aos demais que, ao se encontrarem com Moisés, recebiam dele os ensinamentos que ele recebera de Deus. Provas desses ensinamentos foram registrados nas tábuas da lei, onde se encontravam os 10 mandamentos. É de mudança que fala também o evangelho de hoje. Temos aqui 2 curtas parábolas, uma sobre o homem que descobriu um tesouro escondido no campo e que fez de tudo para comparar aquele campo, e a outra sobre o comprador de pérolas que encontrou num vale, uma no valor identificável, indescritível. Esse também vendeu todas as suas outras pérolas para comprar aquela de grande valor. Essa parábola nos leva a refletir sobre a mudança que Deus provoca na nossa vida quando estamos com Ele. Quem não faz mudança na sua vida mostra que ainda não encontrou com Deus, não se encontrou com Ele. O homem da primeira parábola não media esforços para comprar o campo no qual encontrara o tesouro escondido, no qual ele enterra. Ele vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo. Ele se desfez de tudo o que até então ele considerava de valor para investir nesse valor supremo. Essa é a atitude daqueles que encontram Deus. Quando fazemos esse encontro, tudo o que até então tínhamos como valor perde o sentido, fica irrelevante, não serve para mais nada. O mesmo ocorre com o homem da segunda parábola. Ele tinha muitas outras pérolas e enxergava nelas valores grandes. Porém, ao encontrar a pérola verdadeiramente valiosa, ele viu que as demais não passavam de bijuterias. Elas tinham pouco valor, por isso ele as vende e compra a pérola de grande valor. A palavra de Deus é essa pérola de grande valor. A palavra de Deus deste dia nos pede exatamente isso, que nos esforcemos de uma coisa na nossa vida, para poder investir naquilo que realmente tem valor, o reino dos céus, a nossa salvação, aquela que vem de Deus, só pode ser dele. Porém, somente quem fez essa descoberta é capaz de tal procedimento. Essa descoberta só será possível se houver procura de nossa parte. Se nós nos acomodarmos na presente na mesmice de uma religião centrada apenas nos rituais, nas orações que fazemos, às vezes sem pensarmos naquilo que estamos rezando, vazia de compromisso, não encontraremos esse tesouro. Precisamos romper com o comodismo para poder encontrar o caminho que nos leva aos tesouros que estão escondidos dentro de nós, à nossa volta, na comunidade em que passamos, que participamos, em que vivemos, que não se lança nessa busca, dificilmente encontrará esse tesouro que Deus nos mostra, que Deus nos dá graça, nos faz viver, partilhar e estarmos sempre cientes de que Ele está conosco. É um tesouro que, inestimável, que realmente nos traz a tranquilidade, o amor, a paz, vivência com Deus. Estamos sempre seguros daquilo que fazemos e vivemos na prosperidade da palavra de Deus, para que realmente, através dele, nós sejamos fiéis e santos para entrarmos na glória eterna junto ao Pai, junto a todos aqueles que nós honramos, que nós fazemos, que nós vivemos e que nós glorificamos a Deus através deles, através de nossos sacrifícios e da nossa bondade e da nossa caridade para com todos. Rezemos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa glória em nossas almas, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos por nossa paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebamos agora a bênção de Deus, invocada pelo nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Na sequência, fique com Cidade Esportiva com Antônio Carlos Ilo e Ayrton Miguel Vaz. No comando de som, Lainara Leandro. No comando geral, Péricles Barranqueiro Júnior. Queridos irmãos e irmãs, continue sempre aqui na sua Rádio Cidade. Uma boa noite a todos.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a S.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde.
O esporte amador de Jundiaí e região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte. É muito bom estarmos juntos novamente aqui nos 730 kHz da Rádio Cidade. Vamos acertar a hora? 6:02. Quarta-feira, a última do mês de julho, né? 29 de julho de 2026. Falaremos de esportes a partir de agora até as 7 horas no Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Já estão reunidos por aqui o Antônio Carlos Ilo, as agências de notícias, você, é claro, aí do outro lado, e na mesa de som, como sempre, a Lainara Leandro Windlen. A produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiro. 6:03, horário de Brasília. Chegando às manchetes do programa. Palmeiras visita a Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Neymar comenta polêmica em vestiário do Santos, indica adeus à seleção. Em negociação com o Corinthians, Memphis faz post enigmático. São Paulo fica perto de contratar o lateral esquerdo Iago do Bahia. Seleção para amistosos na Austrália, Índia e Singapura para fechar o desastroso 2026. 6:04, acompanha a Rádio Cidade no AM, 730 kHz. Também no www.radiocidadejundiaí, tudo junto, .com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. WhatsApp é o 11 97799 9000. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:05. Bora lá falar do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
E o Santos venceu a UCB, Universidade Central da Venezuela, por 4-2 na noite desta terça na Vila Belmiro. Era o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana e confirmou sua classificação às oitavas de final da competição. Apesar de sair atrás do placar logo no primeiro minuto, Peixe reagiu com gosto de Miguelito, Gabigol, Gabriel Menino e Rony, e garantiu a virada e avançou com autoridade após também ter vencido a partida de ida. O agregado foi de 8-3 para os mandantes. O resultado, Santos garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora o Alvinegro Praiano enfrentará o Macará do Equador. Neymar voltou a comentar a polêmica envolvendo uma cobrança feita ao elenco do Santos após o empate por 2-2 com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Camisa 10 negou ter ofendido Gabriel Bom Tempo, afirmou que a conversa foi direcionada a todo o grupo e ainda indicou que não pretende mais defender a seleção brasileira. Ainda bem, né? O atacante classificou como mentira as informações de que teria direcionado críticas ao jovem meio-campista e lamentou vazamento de assuntos internos no vestiário. Todo mundo escuta agora, amigo. Abriu o bico e está nas redes sociais. Na sequência, ele confirmou que houve uma conversa firme depois do empate diante da Chapecoense, mas ressaltou que a cobrança foi coletiva e faz parte de seu papel como uma das lideranças do elenco. Além de comentar o ambiente no Santos, Neymar também falou sobre seu futuro com a camisa da seleção brasileira. Afirmou que considera encerrado seu ciclo após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano. Santos encaminhou a saída de mais dois jogadores do elenco. O clube está em fase final de negociações para rescindir os contratos do lateral direito Mike e do volante Zé Rafael, ambos fora dos planos para a sequência da temporada. Os dois atletas têm vínculo até o fim deste ano, mas já treinavam separadamente do restante do grupo, que não faziam parte do planejamento da comissão técnica. Usou, não serve mais, manda embora. Santos busca uma decisão consensual com os dois jogadores para evitar disputas judiciais e reduzir os custos com atletas que serão aproveitados. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias. Existe confiança de que um desfecho positivo será alcançado em breve. 6-8. A seleção brasileira ainda vai querer fazer amistoso? Brincadeira, depois do vexame na Copa do Mundo. Bom, vamos lá. A seleção brasileira tem agenda do outro lado do mundo na reta final deste ano. Além dos amistosos com a Austrália, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia, ainda na super data FIFA de setembro e outubro, e a tendência é que participe de um torneio em Singapura com a equipe local do Paraguai e do Japão em novembro. Nesse cenário, o Brasil irá pela frente até a Finlândia, no mínimo três jogos contra rivais que avançaram para o mata-mata da última Copa do Mundo, Austrália duas vezes e Japão. Fica a expectativa sobre o cruzamento ou não contra o Paraguai. Carlo Ancelotti retorna ao Rio de Janeiro na última terça-feira para dar início às observações e projetar uma convocação com muitas caras novas, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A pré-lista para os jogos de setembro e outubro deve ser enviada para a FIFA até o dia 6 de setembro. 6-9. Daniele Esperon.
Depois da rodada do fim de semana, com o tropeço do Palmeiras e o empate do Flamengo, a equipe do Verdão viu a diferença de pontos cair para 6 na tabela de classificação. O Palmeiras vai jogar nesta quarta-feira diante do Vitória no Barradão, precisando voltar a vencer no Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira diz como que se sente no momento.
Há que assumir, há que aceitar, há que continuar, há que trabalhar para voltar mais forte.
O Flamengo também joga e fora de casa. Vai enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio às 7:30 da noite. Outros jogos, Fluminense e Bahia no Maracanã, jogos que movimentam a parte de cima da tabela de classificação. Mirassol e Remo se enfrentam olhando para fora da zona do rebaixamento, já que quem vencer pode terminar a quarta-feira fora do Z4. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniele Esperon.
6:10. Lainara, por gentileza, o hino do Palmeiras.
Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
Vitória e Palmeiras se enfrentam logo mais 9:30 da noite, lá no Barradão, em Salvador. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras vem na primeira derrota em casa na competição para o Atlético Mineiro. O time perdeu a chance de aumentar a vantagem na primeira colocação, se manteve com 44 pontos, perseguido pelo Flamengo, tem 38 e um jogo a menos. O Verdão deve ter 5 novidades em relação aos relacionados contra o Atlético Mineiro. Barbosa, Kelvin, Sousa e Alan volta depois de cumprirem suspensões e Flaco Lopes está novamente disponível. O argentino se reapresentou nesta semana depois de ser vice-campeão da Copa do Mundo com sua seleção e pode ser titular. Paulinho, em contrapartida, está fora por uma entorse no tornozelo esquerdo. Provável time, Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa, Kelvin, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piqueires, Arias, Maurício e Flaco Lopes. Palmeiras joga com 3 zagueiros, né? O Caixinho contra o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. O lado do Piqueires parecia queijo suíço, cheio de buraco. Com o intuito de ter um grupo ainda mais forte dentro de campo e garantir um grande título nesta temporada, Palmeiras recusou mais de 508 milhões pelas crias da academia. Alain, Heitor, Eduardo Conceição e Eric Belé tiveram propostas para se transferirem para o exterior, recusadas pela diretoria alviverde, que neste momento prioriza o retorno esportivo ao financeiro. Uma das principais especialidades de Abel Ferreira tem sido trabalhar com jovens talentos alviverdes. E agora, foram 49 crias da academia que atuaram sob o comando do português. Além disso, o treinador tem os aproveitado até o limite. Vídeos casos de Hendrick, Vitor Reis e Estevam, que só deixaram o time após a conclusão de suas transferências. Dessa nova leva de atletas, que mais tem tido oportunidade, impressionado a comissão técnica palmeirense, tem sido o Alan, de 22 anos, que tem se revezado entre titular e reserva, com boas atuações durante o ano. Por ele, Palmeiras recusou uma oferta de 218 milhões e 700 mil reais fixos do Napoli da Itália, com mais de 31,2 milhões em bônus por metas. Alguns jogadores do Grêmio já estão começando a receber contato com a diretoria para serem avisados que não estão no planejamento do clube para a sequência da temporada. Prestado ao tricolor gaúcho pelo Palmeiras, mas perdendo cada vez mais espaço atualmente, Caio Paulista pode ter dias contados. Lateral esquerdo não faz mais parte dos planos de Luiz Cássio, que deve ter sua saída encaminhada. Sua passagem pelo clube do Rio Grande do Sul, canhoto participou de apenas 17 partidas, não conseguindo contribuir com gols ou assistências. 6 e 13. O zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, procurou o atacante Gabriel Peck durante a madrugada desta quarta para quinta-feira, depois de se envolver no lance que terminou com a fratura na tíbia do jogador do Cruzeiro em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Conversa ocorreu pela rede social Instagram por troca de mensagens. O registro foi divulgado durante o julgamento de Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, por maioria de votos, depois suspenso por 6 jogos, com extensão da pena até que Peck retorne aos treinamentos, limitando o prazo a 180 dias. Ainda cabe recurso no pleno. O zagueiro pediu desculpas pela lesão e disse que jamais teve a intenção de machucar o jogador do time mineiro. Peck respondeu e agradeceu pela mensagem. Naquele momento, ele ainda não sabia a gravidade da lesão. Após confirmar a fratura, o zagueiro do Inter mandou uma nova mensagem para o atacante. Peck se lesionou logo na estreia com a camisa do Cruzeiro durante a partida contra o Internacional na última quarta-feira. Ele recebeu uma entrada forte de Vitor Gabriel, que acabou expulso. O lance foi aos 13 minutos do segundo tempo. 6 e 15. Comerciais depois, será a vez do Corinthians.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver MovieCon. Viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na MovieCon.
MovieCon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6 e 16. Agora é o Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
reta final das negociações para renovar o contrato com o Corinthians, Memphis Depay publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. O atacante escreveu que a grandeza está prestes a se revelar novamente, enquanto aguarda a conclusão das conversas para permanecer no clube. As tratativas entre as partes se arrastam há mais de 2 meses. Memphis tem chegada prevista ao CT Joaquim Grava nesta quinta-feira para iniciar uma bateria de exames médicos que deve durar 2 dias. Se aprovado pelo departamento médico, será oficialmente anunciado pelo Corinthians e reintegrado ao elenco de Fernando Diniz. Checar, seguirá o protocolo adotado pelo clube para qualquer nova contratação. Memphis também publicou uma imagem usando uma corrente do Corinthians nas redes sociais. Os bastidores, a diretoria do Corinthians e o staff do holandês têm acordo para um contrato de 2 anos com parcelamento da dívida de 42 milhões em 4 parcelas semestrais. Corinthians recuou nas negociações pelo atacante Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Cruzeiro voltou a conversar com o staff do jogador para tentar a contratação. A Raposa busca reforçar o setor ofensivo após perder Gabriel Peck e Sinisterra por lesão. A decisão do Corinthians de recuar nas conversas pelo empréstimo de Wesley foi motivada pelo transferban. Neste momento, o clube paulista está impedido de registrar novos jogadores por causa de uma punição da FIFA aplicada em razão de 3 dívidas em atraso. Além disso, a diretoria alvinegra considera o custo da negociação elevado. Do outro lado, o Cruzeiro retomou as conversas com o staff do atacante. A Raposa esteve perto de acertar a contratação por empréstimo no início de julho, mas deixou a negociação após o Wesley demonstrar preferência por uma transferência para o Corinthians. Agora, com as lesões de Gabriel Peck e Sinisterra, Cruzeiro voltou a tratar da contratação do jogador para a sequência da temporada. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas podem evoluir nos próximos dias diante da necessidade do clube mineiro de reforçar o setor ofensivo e repor as baixas por lesão. O Wesley pertence ao Nassr desde 2024, quando foi vendido pelo Corinthians por cerca de 20 milhões de dólares fixos, aproximadamente 110 milhões na cotação da época. Além de 5 milhões de dólares em bônus por metas alcançadas, cerca de 27 milhões. Ele tem contrato com a equipe árabe até 2028. Já o atacante Caio César será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta, 10 da manhã, por um episódio ocorrido no fim do primeiro tempo do empate por 1 entre Bahia e Corinthians no último domingo. Denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva, o jogador pode ser suspenso de 1 a 3 partidas. Segundo a Procuradoria, Caio César avançou na direção de Alejo Vélez após o apito que encerrou a primeira etapa. O atacante do Bahia caiu no gramado após o contato e indicou ter sido atingido pelo jogador corintiano. Uma eventual punição não impedirá Caio César de enfrentar o Atlético Paranaense nesta quinta, 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva determina que os efeitos de uma decisão condenatória passam a valer apenas no dia seguinte à proclamação do resultado. Sim, qualquer pena aplicada na manhã desta quinta produzirá efeito somente a partir de sexta-feira. 6h21. Danilo continua no Botafogo após o clube recusar na semana passada a proposta de 28 milhões de euros, 160 milhões na cotação atual do Palmeiras. Então, o desgaste entre o clube, o volante e o staff dele ganhou novos capítulos nos últimos dias. O aumento da atenção ocorreu graças a uma tentativa da diretoria de repatriar Luiz Henrique e do Alvinegro atualmente no Zenit. Nas negociações, o Botafogo sugeriu envolver Danilo em uma troca. Chegou ao conhecimento do volante mesmo sem que ele tivesse sido comunicado pela diretoria. O jogador se irritou por não ter sido avisado, especialmente porque avisou há meses ao Botafogo que não deseja atuar na Rússia. O Zenit mostrou interesse em Danilo em abril deste ano, mas o volante imediatamente fechou as portas para uma transferência para a Rússia. Depois do jogo contra o Vitória na última quinta, o volante decidiu usar o seu perfil no Instagram para avisar publicamente que não quer jogar na Rússia, pedindo que o clube respeitasse a sua decisão, assim como ele respeitou a decisão do Botafogo de recusar a oferta do Palmeiras. Nos bastidores, o clima entre a diretoria Alvinegra e o staff de Zanino é de tensão. 6:22, Daniele Esperon.
O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-2 na Vila Belmiro em jogo válido pelo duelo de volta da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe já tinha a vantagem, já que venceu na ida por 4-1. O meio-campista Gabriel Bontempo falou sobre a classificação e a importância de vencer.
Muito feliz pela vitória, era importante além de classificar também ganhar. Feliz também de ter ajudado, participado desses dois gols. Acho que ter sequência é bom. Venho ganhando ritmo, venho tendo minutos com o Cuca, tendo sequência. Então agradeço ele também pela confiança e espero estar sempre ajudando aí, a equipe.
E nesta quarta-feira tem mais brasileiro entrando em campo pela Copa Sul-Americana. O Vasco recebe o Independente Medellín, São Januário, às 19h. E também o Red Bull Bragantino joga mais tarde, às 21h30, com o Sporting Cristal. O time cruzmaltino precisa vencer para conseguir a classificação. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O mesmo acontece com a equipe de Bragança Paulista. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
6:23, agora é a vez do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
No mercado da bola, encaminhou a contratação do lateral esquerdo Iago Barducci, do Bahia. O clube paulista está muito perto de fechar um acordo pelo empréstimo do jogador de 29 anos até o final do ano. Tricolor atravessou internacional, estava mais próximo de contratar Iago e já tinha inclusive um acordo encaminhado para tal. Com isso, Dorival Júnior deve ganhar mais um reforço para o plantel. Restam apenas detalhes para que o negócio seja concluído. A chegada de Iago pode abrir espaço para uma eventual saída de Enzo Dias. O staff do lateral esquerdo estaria incomodado com os atrasos nos direitos de imagens por parte do São Paulo. Além disso, o argentino não foi relacionado para os últimos dois compromissos do time. Caso a contratação se confirme, Iago será o quinto reforço do São Paulo neste meio de ano. E o São Paulo apresentou nesta quarta-feira o volante Newton como novo reforço. O jogador de 26 anos chega do Botafogo em definitivo com contrato até o fim de 2029 e vestirá a camisa 28. Em sua primeira entrevista, Newton afirmou que a tradição do clube pesou na decisão de aceitar a proposta e minimizou a pressão vivida pela equipe, que atravessa um momento de oscilação na temporada. Newton foi um pedido de Dorival Júnior à diretoria. O treinador considerava a contratação de um volante fundamental para o restante da temporada. O reforço agradeceu a confiança do técnico e disse que o interesse do comandante ajudou sua convicção de que está no caminho certo. Na última temporada foi treinado por David Ancelotti no Botafogo. Sob o comando do italiano, ampliou seu repertório e passou a atuar também como zagueiro. Contratação não terá custos imediatos. A diretoria São Paulina acertou com o Botafogo o valor de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões e meio de reais pela compra, mas não precisará desembolsar nenhuma quantia até o fim do ano. Isso porque a dívida pela aquisição de Newton será usada como moeda de troca caso o Botafogo exerça a opção de compra de Ferrarese, emprestado pelo São Paulo. A cláusula para a contratação definitiva do zagueiro é de 6 milhões de euros, 35 milhões de reais. O Ministério Público de São Paulo arquivou um inquérito policial que investigava Alten Aires, presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, por suposta falsidade ideológica. A decisão foi assinada pela promotora de justiça Daniela Domingues Ristoff, da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da capital, que entendeu não haver elementos para caracterizar crime na conduta investigada. No despacho, o Ministério Público concluiu que não ficou demonstrado que o documento em questão tivesse potencial para prejudicar direitos, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Requisitos indispensáveis para a configuração do crime de falsidade ideológica. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil, indicou o presidente do Conselho, Olden Aires, na semana passada, após representação da Comissão de Ética do São Paulo. 6:27. Após a FIFA anunciar que pretende criar uma empresa para fazer a operação de suas principais competições, entre elas a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes, Gianni Infantino fez questão de explicar a ideia. A entidade divulgou um vídeo com o presidente esclarecendo que se trata de uma ideia que passará por votação de todas as associações membros e do Conselho da FIFA. O presidente da FIFA destacou a transformação da entidade na última década e que a proposta da FFE liberaria o potencial do esporte em todos os cantos do mundo, abrangendo futebol masculino, feminino e de base. Ele garante que o repasse para cada federação nacional filiada à FIFA passaria de 8 milhões de dólares para 20 milhões.